Nós vamos dar continuidade à nossa série. Na verdade, nós vamos encerrar hoje essa série que temos explorado as tristes histórias que encontramos nas Escrituras, as piores histórias das Escrituras, e procurado como ver Cristo nelas. Na verdade, essas histórias são a vida como ela é. A vida, ela é feita de tragédias, feita de violência, de abuso, de homicídio, de tanta coisa ruim, né? Acho que ontem eu estava sentado no sofá de casa, liguei a TV para colocar no YouTube para assistir um programa e vi rapidamente o noticiário local e era uma notícia de violência. E logo em seguida a essa reportagem veio outra de mais violência, e veja se não é assim. É o tempo todo sendo mostrado para a gente a vida como ela é. Mas a vida também não é só feita de tragédias, tem muitas coisas boas, interessantes acontecendo, mas é quando a gente se dá conta realmente do nosso estado, da nossa situação, não é assim? Quando a gente percebe as coisas acontecendo de ruim à nossa volta, que a gente toma um choque de realidade, não é isso? A gente então percebe, caramba, que cidade violenta, que estado violento, que coisa está acontecendo ao nosso redor, e a gente não percebe isso. Então, essas situações nos ajudam a entender a realidade sombria em que muitos homens e mulheres se encontram. E então a gente pode dizer que alguns até estão usando máscaras, e de repente essas máscaras caem e a gente descobre a realidade nua e crua de quem são essas pessoas e a capacidade delas fazerem coisas terríveis. Hoje a gente vai ver a nossa quarta história. E todas as histórias que temos visto até aqui, se você não ouviu as demais, eu incentivo você a fazer isso através do Spotify. São quatro mensagens com essa de hoje. Todas as histórias que vimos até agora, elas estão sendo tiradas de Gênesis, do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E é interessante a gente parar para analisar o que é que está acontecendo em Gênesis, porque que parece que a cada 10 capítulos, mais ou menos, as histórias vão ficando cada vez mais chocantes, com acontecimentos cada vez mais piores. A história de hoje é uma história pesada. É uma história pesada. Ela vai mostrar para a gente, mais uma vez, como o pecado é destrutivo. Como que o pecado, ele gera podridão em histórias que deveriam ser completamente diferentes. E aqui, eu pergunto se você já não teve a infelicidade de acompanhar histórias que tinham tudo para serem histórias lindas e maravilhosas, mas tiveram seus desfechos ou a sua condição de maneira terrível. Você já teve esse desprazer de acompanhar a história de pessoas que tinham tudo para ser histórias maravilhosas, mas se transformaram em situações complicadíssimas? Talvez até essa seja a sua história. Talvez essa seja a história de algum de vocês aqui. Porque histórias difíceis são a comprovação da nossa necessidade de um Salvador. Histórias difíceis que enfrentamos na vida, elas apontam exatamente para a nossa necessidade de um Salvador. De alguém que seja melhor do que nós mesmos. Porque tristemente e muito tardiamente descobrimos que nós não podemos salvar a si mesmo. Por mais que tentemos, por mais que esse seja um desejo nosso profundo, quando nós nos vimos envolto de histórias difíceis e tragédias pessoais, a gente percebe que a gente não é capaz de salvar nada. Nada, de mudar nada, de transformar nada, apenas ser um espectador passivo da situação. Então, tragédias, histórias difíceis, complicadas, elas apontam para nós a nossa necessidade de um Salvador, de alguém que venha de fora de toda a situação e nos resgate, e nos tire desse lugar difícil que nos encontramos. E então, eu quero saber se você já se perguntou por que algumas pessoas são tão más. Você já se perguntou isso? Por que algumas pessoas são tão ruins? Por que algumas pessoas são capazes de comportamentos tão absurdos e que chocam a todos? Por quê? Porque, inclusive, você já se pegou se vendo numa situação em que você jamais imaginaria que fosse capaz de fazer. Por quê? Que a gente, então, descobre, às vezes, que a nossa máscara de um bom moço, de uma boa moça, é tirada e a gente percebe que havia demônios em nós. Por quê? Que mesmo recebendo a mesma criação, crescendo na mesma família, vivendo sobre as mesmas influências e exemplos, alguns decidem agir tão maldosamente. A nossa história vai começar com vários homens agindo mal e está registrada em meio à história de José, filho de Jacó, aquele que foi vendido como escravo para o Egito. Você lembra dessa história? Alguém que escapou da morte graças à intervenção de Judá, seu irmão, está em Gênesis capítulo 37, que em vez de concordar em matá-lo, sugere vendê-lo para uma caravana de egípcios. E então aqui você pode imaginar, poxa, o irmão de José, Judá, parece que fez algo bom, mas na verdade não. Ele fez algo menos ruim, né? Porque o que Judá deveria ter feito em relação a José era salvar a vida dele, ter impedido que ele fosse vendido como escravo, mas ele não faz isso. Judá, aliás, vai passar todo o capítulo que nós vamos ler fazendo coisas que não devem. O capítulo que nós vamos ler, na verdade um trecho dele, a gente vai observar isso, que Judá, ele infelizmente vive fazendo o que não deve, e a história dele, inclusive, vai começar exatamente dizendo que ele foi morar longe da terra de Canaã, a terra que Deus havia dado a Abraão, e explicado para Abraão que seria a terra que ele, habitando ali, teria uma descendência ampla e que a partir dali abençoaria toda a terra. Se você não acompanhou a série, por favor, faça isso, ouça o Spotify, porque aqui, para você que tem acompanhado, talvez já possamos fazer o primeiro link. Porque assim como Adão e Eva, assim como, quem foi o segundo? Ló e suas filhas, assim como, quem foi o terceiro? Jacó, Diná e seus irmãos, todos eles, todas essas histórias têm um detalhe interessante. Todos se afastaram da direção que Deus deu para suas vidas. Todos eles tiveram que lidar, por causa disso, com situações terrivelmente complicadas. Daí, sempre que ignoramos as orientações de Deus para a nossa vida, colocamos uma vírgula em nossa história para que histórias complicadíssimas sejam escritas. Parece que é assim, gente. Todas as vezes que a gente deixa de seguir a orientação de Deus para nossas vidas, é como se a gente colocasse uma vírgula, abrisse um parêntese e permitisse então que a partir desse momento histórias complicadíssimas sejam adicionadas à história que Deus estava realizando na nossa vida. Sempre assim. Por isso que a gente constantemente fala aqui que não adianta nada você vir domingo após domingo, sentar nesse banco que você está, ouvir a pregação e sair daqui sem a disposição de reorientar a sua vida a partir das palavras de Jesus para você, a partir dos princípios e valores do reino de Deus que lhe são apresentados. Porque são esses princípios e valores a direção de Deus para a nossa vida. E todas as vezes que a gente ouve esses princípios e valores e toma um rumo diferente e não os aplica na nossa vida, o que a gente está fazendo é colocar vírgulas na nossa história e abrindo espaço para que coisas complicadas aconteçam. Então vamos ler a história em Gênesis capítulo 38, versículo de 1 a 11. Você pode aí abrir seu aplicativo, sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui na TV. Gênesis capítulo 38, versículos de 1 a 11. Diz o seguinte: por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali, Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher, e ela engravidou e deu à luz um filho que ele chamou de Er. Que criatividade, né, gente? Que nome. Ela engravidou novamente e deu à luz outro filho, que chamou de Onan. Eles eram bons de nome, né? Onan. Quando estavam morando em Quezibe, ela deu à luz o terceiro filho e o chamou de Selá. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas Er era um homem perverso aos olhos do Senhor, por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, irmão de Er, case-se com Tamar, como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude e por isso também tirou a vida de Onã. Então Judá disse a sua nora Tamar: volte para a casa de seus pais e permaneça viúva até que meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse como seus dois irmãos. Assim, Tamar voltou para a casa do seu pai. Que interessante, gente. Que história. Por que que uma história dessa está nas Escrituras? E o que nós podemos aprender delas e como nós podemos ver Cristo aqui? Mesmo que algo seja comum, não significa que seja certo. Judá está morando nessa terra e permanece nela por alguns anos, e a gente não sabe exatamente quanto tempo, mas ele termina fazendo o que era muito comum aos moradores daquela região, que é o quê? Casar-se. Judá se casa com uma mulher que, inclusive, nós não sabemos nem o nome. E isso é bem significativo. É algo comum que ele está fazendo, mas errado. Por quê? Porque Deus havia dado uma orientação para o seu povo que eles não entrassem nesse tipo de relação. Essa era uma relação que Deus havia dito que eles não poderiam ter. O seu povo não poderia se relacionar com outras pessoas e outros povos no casamento. E é interessante que, nesse sentido aqui, Judá não vai seguir o exemplo do seu pai, Jacó, que vai buscar para si uma esposa entre os seus parentes. Ele vai fazer isso não somente de uma maneira simples, né? Ele trabalha durante algum tempo para ter uma esposa, é enganado e depois ele trabalha mais um tempo para ter a esposa que ele queria. Mas ele cumpre aqui a orientação, ele vai buscar uma esposa para si entre os seus parentes, entre o seu povo. Mas não é isso que a gente vê Judá fazendo. Seu filho toma uma outra atitude e que é muito parecida com a atitude do seu tio Esaú. E é interessante porque quando a gente então olha para o filho de Judá e quando se chega então à idade de casar, o que é que Judá faz? Além dele ter tomado uma esposa de um outro povo, ele faz o que para com seu filho? Ele arruma uma mulher ainda daquela região. Além dele fazer errado, ele ainda ajuda seu filho a fazer errado. E sem muita explicação, a Bíblia vai nos dizer que Deus fez o que com ele? O matou, porque ele era perverso. E aqui, eu quero chamar você a refletir um pouco, porque eu fico pensando que de repente Judá não tenha sido o grande responsável pela morte precoce de seu menino, por ele ter se tornado alguém perverso. Por quê? Com frequência, a gente é muito capaz de parabenizar os pais pelos filhos prodígios que têm. Não é verdade? Quando a gente encontra um filho, uma filha, que se deu tão bem, que é uma pessoa tão bem na vida, A gente, quando encontra o seu pai e tem a oportunidade de ter uma relação com seus pais, a gente parabeniza. Todo pai, toda mãe fica orgulhoso, orgulhoso pelos filhos maravilhosos que tem quando eles estão tendo sucesso na vida, não é assim? Todo pai, toda mãe fica feliz da vida. Poxa, olha o meu filho, olha o que ele conseguiu na vida, onde ele chegou na vida. A gente acompanhou agora há pouco as Olimpíadas e todas as vezes que os medalhistas ganharam, o que é que tinha nos bastidores mostrando para a gente? A família querendo ouvir o pai, querendo ouvir a mãe, querendo ouvir exatamente aquelas pessoas se orgulhando dos seus filhos. Mas quase nunca, gente, refletimos sobre os aspectos negativos que exercemos na nossa criação, que podem levar nossos filhos a caminhos muito complicados e a se tornarem pessoas terríveis. Você já parou para pensar que às vezes nós que somos pais, não é que nós somos culpados, não é isso. Porque os erros dos filhos, eles são dos filhos e eles são culpados pelos seus erros. Mas às vezes nós que somos pais, você que é pai, precisa começar a refletir que talvez muita da sua influência ou da ausência de sua influência vai ser fundamental no caráter e na formação dos seus filhos. E que muitas vezes e com frequência os nossos filhos darão um passo muito maior ou muito menos do que você deu na sua vida. Os filhos sempre vão um passo a mais ou um passo a menos da nossa vida. E você vai concordar comigo que é só você olhar como que as histórias, elas terminam se repetindo. Eu cresci numa comunidade e eu vejo isso de maneira muito, muito clara. A menina que teve filho bem cedo, as filhas dela, todas tiveram também filhos cedo. E essa menina que teve uma relação complicada, também as suas filhas. E agora as netas e netos também estão caminhando na mesma direção. E aí alguns vão querer dizer, ah, isso aí é maldição hereditária. Não, gente. É porque a gente não se dá conta que enquanto pai e mãe, nós exercemos influência sobre os nossos filhos. E a gente reconhece muito bem quando as coisas são positivas, quando nossos filhos conseguem vencer na vida. Mas quase nunca refletimos quando eles fracassam. Quase nunca quando os filhos fracassam, os pais refletem que de repente pode ter sido influência deles o caminho que seus filhos seguiram. Porque observe que os filhos de Judá não serão melhores que o próprio Judá. A gente sempre espera que nossos filhos sejam melhores que a gente, mas isso não é uma realidade. Por quê? Falhamos em vivermos os princípios e valores que dizemos acreditar. Por isso, não adianta você querer que seu filho seja uma coisa que você não é. Não adianta você querer que seu filho ame a igreja se na sua vida o amor pela igreja não é visto. Não adianta que você queira que seu filho leia a Bíblia se você, na sua prática cotidiana e diária, você não lê a Bíblia. Não adianta que você deseje que seu filho tenha uma relação com Deus se você, na sua própria vida, não tem essa relação com Deus. Nós falhamos em vivermos os princípios e valores que dizemos acreditar. Nós gostamos de dizer que cremos em tantas coisas, levantamos tantas bandeiras, mas a prática e o dia a dia testemunham contra nós e nossos filhos estão observando. As pessoas que estão dentro da nossa casa estão vendo. E é por isso que, às vezes, a gente, então, tem a triste descoberta que nossos filhos estão seguindo por um caminho que nós não esperávamos. Por quê? Porque ele tem observado exatamente que você não tem andado nesse mesmo caminho. Então, nós precisamos ser pais e mães que andam num caminho que vão na frente guiando os filhos para que eles venham atrás pelo mesmo caminho. Óbvio que isso não é aqui nenhuma garantia que tudo vai dar certo, mas a gente observa que é um princípio que a gente precisa ficar atento. Então, Tamar vai ficar viúva de Judá, que vai insistir que seu filho mais novo siga o costume da terra e se case com ela. E, para nossa surpresa, Onã, o segundo filho, é tão ruim quanto o Er, o irmão mais velho. E esse Onã é alguém que me parece aquele tipo de pessoa que pouco está se lixando para o cumprimento da lei. É alguém mais interessado em seus benefícios. Onã, ele não se recusa a casar com Tamar, mas não está disposto a assumir todas as responsabilidades para com ela. A gente não sabe exatamente o que Er fez, mas a gente sabe que Deus o puniu por causa da sua perversidade. Por causa do seu pecado, Deus o condena e o mata. Isso mostra para a gente que Deus não brinca com o pecado. Se você achar que a vida errada de uma pessoa não lhe trará consequências, está aqui o exemplo, Deus o puniu. Agora, Onã, a gente pode observar que ele não descumpre a lei e nem a vontade de seu pai. Ele se casa com Tamar, mas ele não assume todas as responsabilidades para com ela. Ou seja, ele é um aproveitador, alguém que deseja somente se beneficiar de Tamar nas partes boas. Se você leu com atenção o texto, você vai ver que ele se casa com ela, mas ele não quer dar filhos a ela, e ele mantém relações com ela, ele se aproveita dela naquilo que é bom. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que só quer se beneficiar? Alguém que busca somente se aproveitar das situações e tirar vantagens? Você conhece alguém assim? Cuidado com os aproveitadores. Com gente que aparece na vida assumindo até algum nível de compromisso, mas não toda a responsabilidade. Gente que deseja as coisas gostosas do relacionamento, mas não estão dispostas a assumir o pacote completo. Você conhece gente assim? Gente que só quer se aproveitar, que só quer tirar vantagem, que quer só a coisa boa, mas diante das responsabilidades que isso exige, correm, vão, saem fora. E então a gente precisa ter cuidado com os aproveitadores, gente. A gente precisa abrir os nossos olhos, principalmente as mulheres aqui. Precisam se valorizar, precisam deixar, ou melhor, não deixar que ninguém se aproveite de você. Deixar de ser besta, né? Deixar de que aproveitadores tirem o melhor da sua vida e depois vão-se embora sem assumir as responsabilidades, porque olhe que nem Deus aceitou um camarada como Onã se aproveitando sem assumir as responsabilidades. Porque o que é que Deus faz com Onã também? Deus não aceita Onã agindo do jeito que estava agindo e dá fim a ele. Por quê? Que você vai aceitar? Essa é a grande pergunta. Se Deus mesmo não aceita a gente que não assume as responsabilidades, por que que você vive aceitando? Deus não tem nenhum compromisso com quem não assume suas responsabilidades. E aqui eu não estou dizendo que você não pode falhar com as suas responsabilidades, porque de repente você está numa relação com alguém e está percebendo que a pessoa está falhando nas responsabilidades que assumiu, que aí você pode estar dizendo, está vendo, você é um cara sem futuro, você é uma pessoa que eu não esperava que fizesse isso, mas não é isso. Eu não estou dizendo aqui que você não possa falhar nas suas responsabilidades, porque a gente sabe, ninguém é perfeito. A gente falha no processo. O que eu estou dizendo é que se você assumiu as responsabilidades, então você pode contar com a ajuda de Deus. Essa é a questão. Deus não tem compromisso com quem não assume responsabilidades. Mas uma vez que você assumir as responsabilidades, por mais duras e difíceis e pesadas que elas possam ser, Deus ajuda. Deus lhe ajuda. Então, observe que Tamar ficou novamente viúva e agora só resta o quê? O único filho, chamado Selá, E o que é que Judá faz? Quem lembra aí? O que é que Judá faz? O último filho que ele tem, que precisa dar em casamento a Tamar. O que é que ele faz, gente? Ninguém lembra, todo mundo já esqueceu, né? Ele não assume a responsabilidade de cuidar de Tamar. Judá não assume a responsabilidade de cuidar de Tamar. Ele faz o quê? Manda Tamar de volta para a casa dos pais, temendo que o rapaz morresse como os outros dois irmãos, achando que a culpa era de quem? Dela. A culpa é dela. E se tem alguém inocente aqui até esse ponto, meus irmãos, é exatamente Tamar. Judá talvez estivesse presumindo aqui que Tamar fosse o quê? Uma mulher azarenta. Poxa, já matou o primeiro, o segundo, o terceiro, eu vou livrar. Mas ele não percebe que é o próprio pecado dos seus filhos, a própria perversidade dos seus filhos que são a causa deles perderem a vida. E quantas vezes, aqui vai mais uma vez para os pais, somos cegos para o que os seus próprios filhos andam fazendo. Quantas e quantas vezes a gente não quer ver o que os nossos filhos andam fazendo. A gente fica passando pano. Ou quantas e quantas vezes a gente simplesmente não quer enxergar o que algumas pessoas andam fazendo. É claro. Mas a gente não quer enxergar. A gente faz de conta. E um dia, então, a gente descobre quem realmente era essa pessoa. E a gente, então, tem que encarar a dolorida revelação. Você já teve que lidar com isso? Você estava vendo, era claro, essa pessoa é isso mesmo, e você não quis ver, e de repente tudo ficou claro, por quê? Ah, antes disso, as máscaras caem. E aí a gente descobre quem é essa pessoa, e a gente precisa ter muito cuidado como vai lidar com isso. É como que a gente vai lidar com o pecado de acordo com a nossa... Aliás, o que acontece quando nós lidamos com o pecado de acordo com a nossa própria maneira? Porque o que é que vai acontecer? O que é que pode acontecer? Quando a gente lidar com situações como essa, a nossa tendência é o quê? Pagar o mal com o mal, né? E aí a gente observa que, de repente, será que Tamar é apenas uma mulher indefesa e sem recursos? E a gente, então, vai precisar ler o texto de Gênesis, capítulo 38, versículos de 12 a 30. Mas antes, eu preciso falar sobre um personagem que aparece. É um personagem secundário na história, chamado Ira, o Adulamita, que diz que é exatamente para a casa dele que Judá vai. Judá se hospeda na casa de Ira, e é no caminho para lá que ele encontra a falsa prostituta, que está nos versos 12 a 30, e é também Ira que vai levar o presente, o cabrito que foi acordado entre Judá e essa falsa prostituta, como o penhor da relação sexual que eles têm. Veja que a história vai ficando pior, vai ficando muito pior. E então, muitos de nós temos amigos assim como Ira. Quantas vezes somos levados a pecar por causa de amizades? Porque pessoas tão queridas, parece que a relação de Judá com Ira era uma relação muito amigável, muito íntima, muito próxima. Um dormia na casa do outro. Quantas vezes a gente tem amizade com pessoas tão queridas, mas que não amam a Deus? Pessoas que muitas vezes vão nos incentivar a fazer o que é errado e estão totalmente dispostas a limpar as nossas sujeiras. Talvez você tenha amigos assim na sua vida, que o único conselho ou os conselhos que te dão são apenas para você fazer algo que é fora da vontade de Deus. E até disso, pode contar comigo. Conte comigo que eu vou estar aqui do seu lado e vou lhe dar uma mãozinha para organizar a bagunça. Vou limpar a lama da qual você se atolou. É os parceiros no crime, né? Que arrastam a gente para o erro com sua influência negativa. Quantas e quantas vezes você deixou de fazer a vontade de Deus pela influência de um amigo, de uma pessoa tão querida? E eu não estou aqui dizendo, é evidente, que você deva se afastar assim, de todas as pessoas que são amigas, das quais você imagina que não seja uma boa pessoa. Não é isso. Honestamente, é verdade que há amizades que a melhor coisa que a gente tem que fazer é se afastar. Mas se você olhar, Jesus tinha amigos de má reputação. Jesus andava com prostitutas, beberrões, pecadores, pessoas que a sociedade discriminava. Mas ainda assim a gente percebe que Jesus era o ponto de influência positivo nesses relacionamentos. Jesus nunca se envolveu com a prostituição, com a embriaguez, com o roubo, por causa de seus amigos, de suas companhias. Então, nessa relação de amizade, a gente precisa analisar com muita honestidade. Nós precisamos ser conscientes e não superestimarmos a nossa própria força ao pensar que conseguiremos ser uma boa influência para uma pessoa ou um grupo. A gente precisa ser honesto. Talvez a gente tenha uma relação de amizade que a gente é muito mais influenciado do que a gente influencia. De repente, a gente participa de um grupo de amigos onde esse grupo exerce muito mais influência sobre os nossos comportamentos do que a gente sobre os comportamentos deles. E a gente precisa avaliar. Por quê? Porque senão nós vamos ser levados a fazer coisas que desagradam a Deus, que ferem os princípios e valores do seu reino, para não querer magoar, contrariar ou desfazer uma amizade. E aí a gente afronta a Deus, a gente entristece a Deus por causa dos nossos amigos e de repente a gente se vê em situações complicadíssimas querendo que Deus nos ajude, mas a gente não lembrou dele quando a gente decidiu seguir nossos amigos. Então, voltando para a nossa história, Tamar percebe o quê? Que vai ser enganada por Judá. Judá não vai dar seu filho mais novo, sei lá, para se casar com ela. E o que é que ela faz? Ela vai pagar o mal com o mal. Ela vai fazer justiça com as próprias mãos. Ela vai se disfarçar de uma prostituta cultual, que eram as mulheres que nos rituais pagãos se vestiam de maneira muito atraente para captar adoradores no seu culto de fertilidade, e elas recebiam dinheiro para o seu sustento e para a manutenção daqueles templos. E então a gente percebe que a partir daqui, as máscaras vão começar a cair. As máscaras vão começar a cair. Quando as máscaras caem, nós temos o quê? Surpresas. Então, por hoje eu vou parar aqui. A gente vai ter uma segunda parte domingo que vem. Porque eu quero deixar você assim, curioso, né, sobre o que vai vir aí. Até porque o texto seguinte ele é um pouco grande e aqui eu não quero tomar bastante tempo de vocês com isso. Então eu vou parar por aqui, já que a gente tem essa questão de ter que ler um outro texto também para que você possa entender o que é que vai acontecer. Vai ficar pior essa história. Mas antes disso, eu quero refletir e praticar com você. A primeira coisa é exatamente essa. Reconheça e assuma suas responsabilidades. Judá, ele falhou com suas responsabilidades para com Tamar e seus filhos. Então, que cada um de nós, nesse momento, possa parar e avaliar se tem de fato assumido as responsabilidades que lhe cabem nas suas relações e nos seus compromissos, seja quais forem. Você precisa fazer uma análise agora. Eu estou cumprindo com os compromissos que eu assumi. Eu estou dando cabo de todos eles. De repente você não tem conseguido porque tem assumido muito mais responsabilidade do que deveria. E aí precisa refazer a sua agenda, né, seus compromissos assumidos e diminuir o ritmo. Mas é verdade que você precisa assumir suas responsabilidades. Se você assumiu algo, você precisa ser responsável por isso. Então, identifique as áreas em sua vida que você pode estar evitando ou ignorando responsabilidades. Porque essa é uma outra coisa que acontece. A gente começa a perceber que dada coisa nos é da responsabilidade, mas a gente quer fugir dela. A gente quer até assumir alguma responsabilidade, alguma parte da coisa, mas a gente não quer assumir toda coisa e a gente fica se esquivando. Então é preciso você identificar quais áreas existem na sua vida que você está fugindo das responsabilidades. Comprometa-se a assumir essas responsabilidades de forma proativa. buscando a ajuda de Deus. Segundo, reavalie suas influências e companhias. Quem são seus amigos? Quem são seus grupos de influência? Quem são seus influencers? Sejam eles pessoais, sejam eles virtuais. Que hoje tem isso. Talvez esses influencers digitais exerçam muita influência, mais do que as nossas relações pessoais. Porque a gente está o tempo todo consumindo material, o tempo todo ouvindo os princípios e valores dessas pessoas, e muitas vezes não se dá conta que esses princípios e valores são conflitantes com os princípios e valores do Evangelho. E estão corrompendo a nossa vida, estão levando a gente a atitudes cada vez mais distantes de Deus. E então a gente precisa ficar atento, porque observe que Ira, o Adulamita, influenciou Judá. É para a casa dele que Judá está indo. É no caminho da casa de Ira que Judá se deita com uma suposta prostituta. Então, você precisa reavaliar quem são suas companhias. É Ira que ajuda a encobrir o erro de Judá. Então, você precisa avaliar quem são as pessoas que têm te incentivado a estarem longe de Deus, a quebrar os princípios e valores do reino de Deus na sua vida. Revise suas amizades e círculos sociais. Às vezes, os círculos sociais que frequentamos exercem influências terríveis sobre nós. E é preciso a gente ter cuidado. Considere se as pessoas ao seu redor o estão ajudando a crescer espiritualmente ou se estão te influenciando negativamente. Amizades boas é aquelas que nos ajudam a amadurecer, a crescer na vida, a se tornar pessoas melhores. E em relação na igreja, também você precisa ter cuidado. Porque tem gente na igreja que não é boa influência. Precisa ser honesto, gente. Tem gente na igreja que você precisa ter cuidado. Por quê? Porque essa pessoa ainda é imatura. Essa pessoa ainda precisa abandonar muitas coisas em sua vida. E se você se juntar com ela, os dois vão cada vez mais afundar. Então você precisa se cercar de pessoas que sejam maduras, que já tenham conseguido vencer algumas lutas que você já venceu, de modo que ao você caminhar com ela, essa pessoa possa lhe mentorear, lhe aconselhar, lhe ajudar a se desenvolver na sua vida. E a igreja é um lugar fantástico para isso acontecer, que gente que teve problemas em casamentos pode ajudar quem está tendo problema no casamento. Gente que enfrentou problemas com drogas pode ajudar pessoas a enfrentar os problemas com drogas. Então, gente que está enfrentando qualquer problema na vida, na igreja, se já superou, se já venceu, se já amadureceu, pode ser uma ajuda para você nessa caminhada. Por isso, se necessário, busque cercar-se de influências positivas que promovam a sua caminhada com Deus. E por último, para você pensar, sair daqui, passar a semana toda e vir domingo para escutar a segunda parte da mensagem: existe alguma máscara em sua vida que precisa cair? É para você passar a semana toda pensando. Porque a gente vai descobrir, domingo que vem, que Judá e Tamar vão fazer uma coisa terrível, gente. Porque eles não conhecem a si mesmo e a capacidade que eles têm de serem seduzidos e arrastados pelo pecado, pelo mal. E às vezes a gente também, a gente não tem essa consciência. E às vezes a gente está vivendo a nossa vida usando máscaras. Eu vejo muito isso na igreja, nas relações de pequenos grupos, como algumas pessoas têm extrema dificuldade de se relacionar mais intimamente em pequenos grupos. Por quê? Porque elas não querem ser conhecidas. Elas não querem mostrar quem elas são. Ah, porque as pessoas vão ver isso em mim. Ah, porque as pessoas vão descobrir que eu sou assim. Mas a graça de Deus e o poder de Deus está exatamente nisso. Em levar a gente a amar as pessoas, apesar delas serem quem elas são. A graça transformadora do Evangelho está em nos fazer se tornar conscientes que somos tão pecadores quanto todas as pessoas. E ainda assim, Por causa da transformação de Deus no nosso coração e na nossa mente, a gente é capaz de se relacionar com elas, não criando ou nutrindo falsas expectativas, mas crendo que o poder de Deus para transformar vai agir. E à medida dessa caminhada, dessa jornada que está acontecendo, essa pessoa será diferente. Então não é tanto quanto eu sou hoje, mas o tanto quanto eu olho para trás e percebo que já não sou mais aquela pessoa. Porque eu estou caminhando com Jesus. Porque eu estou dia a dia me submetendo a Ele, abandonando as coisas velhas que ficam para trás e avanço em direção àquelas que estão diante de mim por causa da vocação de Deus para a minha vida. Deus me chamou, Deus lhe chamou, Jesus tem chamado a cada um de vocês. E é verdade que nessa trajetória a gente vai ter que deixar muitas coisas pelo caminho, e graças a Deus por isso. Mas a gente não pode manter essas máscaras em nossos rostos. A gente tem que tirar, gente. Então, se existe alguma máscara na sua vida, por favor, abandone, retire. Jogue no chão, quebre. E peça para você não colocar uma nova máscara, mas o rosto de Cristo, a face de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Gostaria que você orasse junto comigo. Porque quem melhor conhece você é Deus. Eu posso saber até algumas coisas, mas Deus sabe de todas elas. Seu cônjuge pode saber até algumas coisas sobre você, mas não sabe tudo. Até porque nessa relação a gente vai se tornando uma outra pessoa. Já não somos o que éramos, sei lá, ontem, semana passada, mês passado, o que dirá daqui para frente, não é? Mas Deus nos convida a se render a Ele e sermos transformados por Ele, à imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Porque não importa a máscara que você tenha, não importa quão feia ela seja, em Jesus Cristo você pode ser uma nova criatura, alguém sem máscaras. Amém? Então ora junto comigo, entrega teu coração ao Senhor e diz: Senhor, muda a minha vida. Ó Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor continua falando conosco. O Senhor continua, através de histórias como essa que lemos, a nos ensinar a gravidade e seriedade do pecado. Do quanto, se nós não tivermos cuidado, somos arrastados a viver vidas tão difíceis, tão complicadas, a termos histórias tão chocantes. Mas nos ajude, Senhor. Nos ajude a seguir a tua orientação, a viver de acordo com os princípios e valores do teu reino, a não ir para longe do Senhor nunca. Porque foi essa a razão que Judá enfrentou tanto problema. Ele se afastou, ele foi para longe, ele foi para outra terra, ele saiu da sua casa, ele se juntou com amizades que o levaram para longe do Senhor. Nos ajude, Deus, não permite que isso aconteça conosco. Abra os nossos olhos para que a gente possa ver os caminhos que nós temos vivido, as amizades que nós temos mantido. Nos ajuda, Senhor, a identificar os momentos e pontos onde princípios e valores do teu reino estão sendo colocados em xeque. Nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor. Continuarmos a brilhar em meio às trevas deste mundo, Senhor, a ser luz, a ser um farol. Ó Deus, mas ainda assim que a gente tenha falhado nesse processo, faz com que as nossas máscaras caiam, que não sejamos pessoas fingidas, pessoas que mantêm segundas intenções no coração das nossas relações, mas nos ajude a sermos quem somos de fato, verdadeiros, a não esconder nada que não seja, Pai, teu amor, e ainda assim revelá-lo ao mundo através das nossas relações. Ah, Senhor, que seja isso que seja encontrado em nossa vida. Ajuda-nos também a, como pais, a criar os nossos filhos no temor do Senhor, mas sendo nós exemplos. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos da tua ajuda. Faça nascer em nós um novo coração, uma nova mente, uma nova pessoa, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus.